Olá, eu sou a Mabel e hoje eu vou dar início a uma série que vão falar de forma aprofundada, mas também sempre muito prática, sobre as sete leis herméticas. Eu espero que você termine essa série, pelo menos, com uma compreensão, com um domínio das bases do hermetismo e colocando em prática, desde já, esse conhecimento na sua vida. Nós vamos trabalhar, desde já, na primeira lei hermética. E qual é a importância de se conhecer as sete leis herméticas? É algo muito simples, porque conhecimento é poder. Que tipo de poder? Poder de fazer melhores escolhas no dia a dia e, por consequência, ter melhores resultados, seja em que área da vida for. Nós temos muitas áreas a serem trabalhadas: saúde física, mental, o nosso bem-estar, a parte financeira, a profissão, nossos relacionamentos e, sobretudo, nossa área espiritual. Esse setor é muito importante. Esse conhecimento hermético pode impactar positivamente a sua vida, isso se ele for entendido, aceito e aplicado. Como eu sempre digo, conhecimento sem aplicação é pura perda de tempo. E quem ditou essas leis herméticas, essas leis universais? Essas leis são atribuídas a Hermes Trismegisto. Alguns dizem que ele existiu, foi uma figura histórica, outras pessoas dizem que ele foi um mito. E aqui eu vou quebrar o primeiro paradigma. Não importa se foi figura histórica ou mito, ambos são reais. Apenas mitos existem em outro plano da existência. Eles são seres, são consciências e se manifestam neste plano através de energia e de informação específicas a cada um dos mitos. Então, mitos ou figuras históricas são reais. Hermes é real. É dele que vem a palavra hermético, que significa fechado, oculto, somente para iniciados. Mesmo hoje em dia, o conhecimento está aberto, mas será que é entendido na sua profundidade? Como diz o próprio Caibalion, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Só compreende, só se torna sábio quem entende profundamente. E por que esse conhecimento foi oculto por tanto tempo? Exatamente porque o conhecimento é poder. O sistema não deseja que muitas pessoas tenham esse conhecimento, portanto, tenham poder. Hermes Trismegisto está relacionado com diferentes civilizações e diferentes deuses. Por exemplo, Tote no Egito, Hermes na Grécia. E Hermes também é correlacionado com temas como o hermetismo, que é uma antiga escola de pensamento filosófico, o ocultismo, a magia e a alquimia. Todos temas relacionados a esta figura, Hermes Trismegisto. Esse tema, hermetismo, foi considerado subversivo por muito tempo. Por isso, o sistema de dominação desse planeta encara esse assunto como perigoso. Por isso, persegue e elimina os mensageiros, já que não consegue eliminar a mensagem. Um exemplo disso foi Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira em 1600 por compreender e disseminar as leis do hermetismo, que revolucionavam a visão dogmática sobre quem é Deus, quem somos nós e a nossa relação com o todo. Só que isso acontece ainda hoje. O sistema de dominação global, que nós chamamos de Matrix, não importa, continua existindo. A Matrix permite que seja falado abertamente em redes sociais, que se torne um assunto aberto, mas isso de uma forma superficial. Parece aberto, mas se você começa a aprofundar e chegar na ferida, você vai ver que a causa dos problemas humanos, seja individuais ou coletivos, estão na base do não entendimento dessas leis. Então, quando você começa a tocar nesse assunto, incomoda o sistema. E aí o sistema, qual que é o caminho? É ridicularizar, depois combater, cancelar a pessoa, cancelar o canal, causar à pessoa que está falando sobre isso problemas de toda a ordem, para que ela se cale. Esse tema, hermetismo, ele tem grande interesse popular. Muitas pessoas têm interesse no hermetismo porque desperta nelas a vontade de ter poder, de manipular a realidade. Mas também tem pessoas que têm um chamamento por ressonância espiritual com essa egrégora. Já mexeram com isso em vidas passadas. Ou também esse tema atrai aquelas pessoas que estão sinceramente interessadas em despertar sua consciência e evoluir. Bom, mas o que são as leis herméticas? Vamos começar definindo leis. Lei é uma regra categórica, decisiva, definitiva, taxativa. Leis universais, diferente das leis humanas, são imutáveis. Essas leis universais colocam ordem no universo, nesse mundo manifesto material que nós temos contato. No livro Kybalion, que foi trazido a nós no começo do século passado, traz o seguinte: os princípios da verdade são sete. Aquele que conhece perfeitamente esses princípios possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Olha que enigmática essa afirmação. Isso significa que são sete leis que, conhecidas e seguidas, desvendam todos os segredos do universo. Mas o que é o universo? O universo é esse mundo manifestado, o mundo aparente, o mundo material, aquilo que nós chamamos de fenômenos da vida, de natureza. A isso nós estamos chamando aqui de universo. O universo é tudo o que é percebido pelos nossos cinco sentidos materiais. Mas não só essa matéria que nós conhecemos, que nós podemos chamar de bariônica. Essa matéria que nós conhecemos, que compõe as coisas que nós percebemos, corresponde a apenas 4% do universo. Mas o universo também é composto de matéria escura e energia escura. Energia escura é o maior componente do nosso universo. E tanto matéria escura quanto a energia escura ainda são pouco conhecidos pelos cientistas. A matéria escura representa cerca de 25% da energia total do universo. A matéria escura é uma forma de matéria que não interage com a luz, por isso dita escura. Sua presença é detectável apenas pelos seus efeitos gravitacionais na formação, na evolução de estruturas do universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. existem inúmeras evidências da existência de matéria escura. Diferente da matéria comum, que é feita de átomos e que constitui menos de 5% da energia total do universo. É essa matéria que nós tocamos, que nós sentimos e percebemos. E graças a observações astronômicas, nós sabemos exatamente que a idade do nosso universo é cerca de 14 bilhões de anos e que, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, a expansão desse universo começou a se acelerar. Esse ponto corresponde ao momento da história do universo em que a energia escura começou a dominar a matéria. É um assunto muito interessante que eu estou trazendo aqui para você perceber que isso que nós temos como real, como tudo que existe, significa apenas 4% desse universo que nós estamos agora e que os cientistas procuram conhecer. Isso nos faz pensar que as aparências podem nos enganar. O que tem por trás da constituição do universo? No universo nós temos a matéria, nós temos forças, nós temos energia. E agora vamos entrar nesta primeira lei para compreender tudo isso. A primeira lei hermética é a lei ou o princípio do mentalismo, que diz: o todo é mente, o universo é mental. A primeira e mais importante lei hermética é essa, indispensável para que se entenda as demais. E o que é o todo? Algumas pessoas vão relacionar o todo com Deus, outras com o Tao, outras com Ishvara, outras com Alá, Yahvé, não importa. São diferentes nomes dados a uma entidade transcendente a nós, a esse universo, e que governa exatamente esse universo, através de leis. Mas essas concepções muitas vezes surgem e entendem essa entidade como algo fora de nós. Isso é causado pelo sentimento de separação. Se você quiser saber mais sobre essas diferentes concepções sobre o todo, leia o livro As Máscaras de Deus, de Joseph Campbell, um excelente mitólogo. Ali você vai ver os diferentes nomes, as diferentes interpretações e percepções dessa entidade única. Agora, a palavra todo deixa bem claro do que nós estamos tratando aqui. Todo é uma ótima palavra, por isso que é usada no hermetismo. O todo é tudo o que há, tudo o que existe. Não há nada fora dele. E ao mesmo tempo, esse todo é a fonte criadora de tudo. Das criaturas, das pessoas, dos animais, dos vegetais, minerais, planetas, estrelas e tudo mais que nós ainda não conhecemos, lembra? A maior parte do nosso universo ainda é desconhecido. E o todo é a fonte de tudo. O todo é tudo, mas ele também está em tudo. Dessa forma, as forças universais, físicas, a matéria e energia, o tempo, o espaço, as mudanças que nós vemos acontecendo na natureza são todas manifestações da mente do todo. E aquele que compreende a verdade da natureza mental do todo está bem avançado no caminho da maestria. É isso que diz o Caibalion. Mas o que é mente? Quais são os atributos de uma mente? A primeira coisa aqui é diferenciar cérebro de mente. O cérebro dos humanos, por exemplo, sendo algo físico, ele seria como o hardware de um computador, se fizermos essa analogia com o computador. Então, o nosso cérebro seria a máquina, o disco rígido de um computador. E a mente, a nossa mente, seria o quê? O software, o conjunto de programas que fazem esse organismo funcionar. A mente humana se caracteriza basicamente pelo intelecto, ou seja, ela tem inteligência, uma capacidade de pensar, de calcular, de planejar, de analisar, possui criatividade, mas também possui uma capacidade de sentir. Sendo assim, extrapolando a mente humana para o todo, só para você ter uma ideia mais clara, o todo seria uma grande mente caracterizada por inteligência, criatividade e amor infinitos, capaz de conceber, manifestar e sustentar tudo o que existe, já existiu e existirá. Alguns entendem a mente como o espírito. Mas nós podemos também trocar esse nome mente por consciência, que seria a substância fundamental, a essência do universo, e não a matéria como acredita a nossa ciência materialista. Essa visão de que a base de tudo que existe é consciência já era vista em tradições milenares do passado. Mas também ela ressurge agora na atualidade, segundo físicos como Amit Goswami, que publicou vários livros falando sobre o universo autoconsciente, a física da alma, consciência quântica e tantos outros. E outro físico muito importante, Thomas Campbell, que escreveu o livro My Big Toe, um livro fantástico, o qual eu recomendo. Essa consciência, que é o todo, se manifesta aqui, nesse plano da existência, nesse plano físico, através de energia e informação, que estão presentes em tudo que existe e que moldam, dão a forma a tudo. Uma consciência através de energia e informação atuando no plano físico. Nós podemos então dizer que o todo é consciência, o universo é pura consciência. E ele é autoconsciente, consciente de si mesmo. Isso, essa ideia, ela pode ser observada se você for estudar os Vedas, que vem da Índia, na filosofia taoísta da antiga China, no hermetismo, no antigo Egito, na teoria das ideias do filósofo Platão, na antiga Grécia. E essa teoria do mundo das ideias de Platão diz que para que exista algo manifesto na realidade, algo físico, é preciso que primeiro tenha sido planejado. Tudo nasce, começa no plano das ideias, depois é manifesto no plano material. Por exemplo, para a criação de um novo modelo de automóvel, é necessário que exista primeiro um projeto desse carro. Um projeto que contém todas as características, a forma, a funcionalidade, como funciona aquele carro. Sem esse projeto bem detalhado, não se constrói um novo carro. E isso serve para qualquer coisa que se queira criar neste plano. Um livro, uma cadeira, um prédio, uma ponte, um estádio, não importa. Essa lei diz que eu e você, para que nós possamos existir aqui e agora, foi preciso antes existir um plano, um projeto que descrevia a nossa forma e o nosso funcionamento. Este universo físico que nós habitamos é um grande sistema que está evoluindo em complexidade. Nós podemos ver isso. O universo começou mais simples e está ficando cada vez mais complexo. E isso, esse aumento de complexidade, essa evolução, requer uma ordem por trás, um plano diretor. Se não existisse uma mente organizando, o universo entraria em entropia, ou seja, em desorganização crescente e em colapso. Então, acreditar que o universo seja a obra do acaso e que não há um plano e que não há um propósito neste universo, como faz a ciência atual, mostra exatamente a limitação de um paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de crenças e premissas que sustenta a ciência oficial em todos os seus campos de atuação. Nós, cada um de nós, sofre diretamente o impacto negativo, seja de nós mesmos por não compreendermos a lei do mentalismo, seja da ciência, que não compreende esse princípio e não usa esse princípio. Portanto, medicina, psicologia, economia, política, sociologia, biologia, ou seja, todos os ramos do conhecimento humano estão impregnados com a ideia de que a essência do universo é matéria. Já vimos que não. A própria ciência já percebeu isso. Mas esta lei do mentalismo, que é milenar, ela já expõe com brilhantismo como isso funciona. O universo que nós conhecemos e os outros universos são uma projeção da mente do todo. E a ordem que o todo coloca no universo, é preciso uma ordem para esse universo existir. Essa ordem é expressa através de consciências organizadoras que nós conhecemos como arquétipos. Na visão materialista científica, arquétipos seriam apenas modelos mentais, padrões que se repetem e são observados em diferentes povos, diferentes culturas, ao longo de toda a história da humanidade. Por exemplo, o arquétipo da criança, sob essa visão, seria um modelo de como são as crianças de todo o planeta, em qualquer lugar e em qualquer época. Contudo, os arquétipos não são moldados pela experiência humana. Conforme a visão metafísica que nós utilizamos aqui no nosso trabalho, no nosso canal, os arquétipos são consciências vivas que moldam a experiência humana, não é o contrário. Arquétipos não são resultados da experiência humana. A experiência humana é afetada pelos arquétipos. Por isso, as crianças são tão parecidas em forma e em comportamento em qualquer lugar do planeta, até em locais completamente isolados. Essa distinção é essencial para que se entenda as sete leis herméticas e para que se entenda o funcionamento da realidade, incluindo aqui a vida humana. Para compreender a sua vida, o que está lhe acontecendo, por que é assim e como isso poderia ser mudado, é preciso primeiro mergulhar no conhecimento dos arquétipos. Por isso, apenas pensamento positivo não funciona como pensam aquelas pessoas que ouviram falar pela primeira vez do mentalismo. Parece fácil. Ah, é só pensar, então tudo é criado na minha mente, eu penso e crio. Pensamento positivo não cria, precisa ter todo um embasamento. Sendo o todo mental, ele é a grande mente por trás da criação e que tudo cria, e que tudo organiza, e que tudo sustenta. E essa é a função dos arquétipos, organizar. Antes de algo existir na prática, no mundo manifesto, é necessário um modelo, uma ideia organizadora deste algo. Isso é um arquétipo. Portanto, a complexidade da construção humana e da natureza não é obra do acaso. Ela é concebida por uma grande mente, a mente do todo. E quais são as qualidades do todo? Primeira, incognoscível. Ou seja, não dá para se conhecer totalmente. A mente da parte, nós, a nossa mente, não concebe a mente do todo, que é infinita. O todo é indefinível. Se ele fosse definido, não seria mais o todo. Nós podemos sim pensar sobre ele, filosofar, inferir e até receber algumas pistas, seja pela observação da natureza ou pela informação trazida por seres de maior envergadura espiritual e moral, como por exemplo Buda, Mahavira, Jesus, Sócrates, Platão. O todo é infinito no tempo e no espaço. É onisciente, tudo sabe, onipresente, está presente em tudo, e onipotente, tudo pode, é capaz de manifestar aquilo que quiser. Nós vivemos na mente do todo. Nós somos o seu sonho, de uma forma poética. Só existe o sonhador. Os Vedas já diziam isso. E a única coisa real é o todo. O resto, aquilo que é manifesto, seria ilusão, maia. Por quê? Porque não existe? Não, é porque é temporário. Porque não há nenhuma realidade durável, permanente, neste plano aqui, exceto que tudo muda. Essa é a única coisa que não muda, a mudança. Veja bem, não significa que seja menos importante, que podemos abandonar nossos desejos, as nossas criações. A nossa vida aqui, nesse mundo manifesto, é um jardim de experiências para a consciência maior. Você é um fractal do todo. O que é fractal? Fractal é uma figura da geometria não clássica muito encontrada na natureza. Isto é, um objeto em que as suas partes separadas repetem os traços, a aparência do todo completo. Tem um padrão repetitivo ali na parte. Nós podemos ver fractais nas plantas, nas linhas costeiras dos continentes, na sequência de Fibonacci. Então, nós somos fractais do todo. Nossas experiências agregam aprendizado a nós, são importantes na nossa evolução, evolução da nossa alma individual, e além disso, traz mais informações ao todo. A nossa vivência, a nossa participação nesse mundo é muito importante para o coletivo. E como podemos trazer essa lei hermética que o todo é mente, o universo é mental na prática? É através daquilo que nós chamamos de transmutação mental. Transmutação significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra. A transmutação Mental, portanto, é a arte de transformar, de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Seria como uma química mental, que é a proposta da alquimia. A proposta mais profunda da alquimia é a transmutação mental, mudar o nosso estado de ignorância para conhecimento e depois sabedoria. Se o universo é mental em sua natureza, a transmutação mental seria a arte de mudar as condições do universo no que diz respeito à matéria, à força e à energia, à mente. Seria o equivalente da magia. Um grande mestre nesta arte da transmutação mental, ele pode controlar as condições materiais, ele pode manipular os elementos da natureza na sua profundidade. Um exemplo que nós conhecemos seria Jesus Cristo e os seus milagres. Os milagres seriam o quê? A manipulação da matéria na sua profundidade. Mas não são só os mestres que conseguem mexer com tudo isso. Os iniciados, os instrutores de hermetismo também podem praticar a transmutação mental. Nós podemos ver isso nos fenômenos psíquicos, na influência mental que um ser tem sobre o outro, em processos de materialização, na magia, no poder magnético de conseguir as coisas. Mas para isso é necessário um conhecimento sólido. As pessoas que são amadoras, desavisadas, não vão ter sucesso nessa transmutação. O processo é protegido em si mesmo, para evitar que crianças brinquem com armas de fogo. Esse conhecimento que a gente traz aqui deve ser utilizado com muita ética espiritual, evitando-se invadir o livre-arbítrio dos outros. Ainda mais porque as consequências dos nossos atos serão sentidas mais cedo ou mais tarde na nossa vida. O mentalismo é o princípio básico, primeiro, mais importante de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental, pois explica qual é a natureza do todo. As demais leis dizem respeito já ao funcionamento do mundo manifesto em que nós estamos, nesse mundo material em que nós vivemos agora. O conhecimento, a aceitação e a aplicação da lei do mentalismo permite vivermos melhor e criarmos uma realidade mais harmoniosa com os outros e com o todo. Estimula o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Isso é diferente de manipular a realidade a seu favor. Ferir o livre-arbítrio do outro, interferindo na sua vontade, no seu campo. Isso não significa que podemos causar dano aos demais. Se isso acontece, se trata de uma magia trevosa. Então é preciso ética, conhecimento. Da mesma forma que uma semente carrega a energia e a informação dentro dela para se tornar uma árvore específica, você também carrega uma semente, um projeto, um plano para se tornar alguém específico. Cabe a você cuidar dessa semente, colocá-la em um solo fértil, regá-la, fornecer a ela o que ela precisa, ambientes, companhias que estimulam o seu crescimento. Dar alimento físico e mental de qualidade a ela, não colocar resistência àquilo que você pode vir a ser. Pois quando você resiste ao que deve ser, você cria uma sombra que, com o passar do tempo, consome a sua energia vital, gerando cansaço, falta de clareza mental, baixa produtividade, baixa criatividade e até doenças físicas e mentais. cuidar da qualidade dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Essa é a sua meta. A mente, ela é muito poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. E aí surge uma questão que sempre vem à baila quando falamos do todo, a questão do bem e do mal. O que é bem? Bem é tudo aquilo que promove o crescimento, o que está em sintonia com a benevolência e o fluxo do todo. E o que seria isso? Seria buscar o conhecimento geral de como funciona a vida, a realidade, buscar o autoconhecimento, como você funciona, expressar no mundo os seus talentos, as suas habilidades, onde? No seu trabalho, no seu ofício, e principalmente auxiliar, servir ao próximo. Eu lembro aqui, não existe próximo na visão do todo, porque a visão do todo é uma unidade, é tudo uma coisa só. Por isso, servir o outro é servir ao todo e, por tabela, a você mesmo. Mas como interpretar essa lei na prática e trazê-la de verdade para as nossas vidas? Se para que exista qualquer coisa é necessário primeiro uma ideia, todas as ideias que nós temos possuem um potencial tremendo de se realizarem, de se manifestarem. Nós precisamos, por isso, ter muito cuidado com os nossos pensamentos, pois tudo aquilo que se passa aqui dentro da nossa mente é passível de se tornar realidade. Se nutrirmos a nossa mente com coisas negativas, informações, pessoas, tudo, músicas, livros, é isso que nós vamos encontrar na nossa vida. É uma criação nossa. Mas caso essas informações sejam positivas, construtivas, é isso que nós vamos criar na prática mais cedo ou mais tarde. Sendo uma parte do grande todo, você também possui uma grande mente capaz de tornar realidade aquilo na qual você se concentra, na qual você foca. Um objetivo é criar um ambiente mental positivo, fazendo com que o desenvolvimento seja igualmente positivo. Isso cabe a você. Na prática, nós teremos os resultados daquilo que nós estamos planejando, focando. Então, nós devemos planejar coisas construtivas, ter projetos construtivos de vida. É muito importante isso, para que a gente possa colher coisas boas. Se não tivermos projetos, vamos colher o projeto dos outros. É desse princípio do mentalismo que surge a conhecida lei da atração, de que a nossa mente cria a nossa realidade, já que o universo é mental. A vida nos dá pistas disso o tempo inteiro e ela vai mostrar os caminhos melhores para que a gente alcance o nosso objetivo, mas temos que ouvir, estar atento a essas pistas. Muitas vezes o melhor caminho que nos é dado pela nossa essência gera muita resistência em nós, porque nós queremos, o nosso ego quer outra coisa. Então é muito importante aprender a criar mentalmente. Isso é todo um processo iniciático, um processo profundo. Não é algo tão simples quanto as pessoas pensam assistir um vídeo ou ler um livro. Nós não somos o Criador, nós não somos o Divino, nós somos parte dele. Assim como uma onda do mar faz parte do mar, mas também ela é o próprio mar. É uma questão de proporção. A essência do mar está na onda, mas o mar é maior, é mais poderoso que uma onda. Nós possuímos o poder de criar a nossa realidade, mas para criá-la precisamos não só mentalizar, mas sentir e, sobretudo, agir. Trabalhar para que aquilo aconteça e, num nível mais profundo, aceitar o caminho que a vida está nos mostrando. Isso é entrar em fluxo com a vida e com tudo. Portanto, uma criação mental tem mais poder que uma criação física em si. Uma coisa importante: a sua mente afeta não só você, a sua criação, mas também afeta aos demais, outras pessoas, animais, ao ambiente. Afeta tanto positiva quanto negativamente. Então observe sempre o que você está emanando. E o que você está recebendo de volta? Analise o que está recebendo de volta, porque isso surgiu de uma emanação sua. Esse entendimento é muito profundo. O mentalismo é a lei hermética mais importante e a mais difícil do ser humano entender e aplicar. Isso porque depende, primeiro, de muito conhecimento, de entendimento desse processo, de humildade em relação ao que significa você ser parte do todo, e também está relacionado com as suas percepções. Que percepções? Primeiro, como você se percebe? Você se percebe uma parte do todo, com os mesmos atributos dele, inteligência, amor, criatividade, guardadas as devidas proporções? É assim que você se percebe? Qual a imagem que você faz do todo? O todo é bom, belo e verdadeiro? Ou existe em você uma visão invertida sobre o todo e sobre tudo que existe, como sinaliza o Dr. Norberto Kepp em sua trilogia analítica? Você se sente impotente e vítima dos desígnios de Deus? Será que você sente inveja do todo e critica as suas criações, apontando o que ele fez ou faz de errado? Será que você acredita que o mal que você percebe no mundo é criado pelas injustiças divinas? Ou você procura ser um canal de expressão do todo, deixando a infinita inteligência, criatividade e amor fluírem por você, sem resistência alguma, sem resistência ao momento? Você percebe e sente o todo dentro e fora de você? Por quê? Ter um entendimento mental sobre o todo até que é fácil, mas sentir essa verdade em você, em cada átomo do seu corpo, exige muito mais do seu ego. O ego precisa permitir essa percepção. Se o todo é tudo, como aceitar o preconceito? Como aceitar os conflitos, armados ou não? Como aceitar os maus tratos à natureza, aos animais, aos seres mais indefesos? Como aceitar a ganância insaciável por poder que caracteriza os donos do mundo? Por isso, o desconhecimento e a negação desta lei do mentalismo são responsáveis por todos os problemas individuais e coletivos deste planeta. Egos sedentos por satisfazer as próprias necessidades a despeito do coletivo. Viram a importância desse conhecimento? Muda tudo. Se essa lei tivesse sido compreendida, aceita e aplicada, a história da humanidade teria sido bem diferente do que foi e está sendo. Só que nós não podemos esperar que o mundo mude, que o outro mude. Esse é um trabalho individual de cada um de nós e interno. E é um trabalho da maior urgência nos dias de hoje. Frente ao cenário caótico atual, que está exigindo de nós uma postura desperta. E o hermetismo, com as suas 7 leis, pode nos ajudar nisso. E muito. Não de uma forma filosófica, mas totalmente prática, no dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho, dentro das nossas casas e na sociedade. Basta para isso se comprometer em adquirir conhecimento, em trabalhar focado e ajudar sempre. Então agora eu vou resumir a natureza da realidade. O todo é mental, o todo é consciência. O todo é tudo e está em tudo. O todo é a fonte de tudo. Tudo que existe é consciência, que se manifesta neste plano através de energia e informação. Só existe uma consciência, a consciência do todo, se experimentando através dos diferentes planos de manifestação, através de mim, através de você, de cada um. A consciência não é algo material, é algo mental. A consciência é uma onda, porque ela não é matéria. É uma onda, só existe uma única onda no universo. Por ressonância, ondas emitidas por cada uma das criaturas interferem umas com as outras. Existe interferência positiva e negativa de ondas. Cada um de nós é um campo eletromagnético. A nossa vibração emana e traz de volta coisas, pessoas, situações com a mesma frequência que nós emanamos, na mesma sintonia daquilo que nós emitimos para fora. Tudo que existe tem uma frequência própria, uma assinatura vibracional, sejam pensamentos, sejam sentimentos, palavras e ações, as pessoas, as coisas, os lugares, tudo isto vibra de uma forma específica. Essas frequências características de cada ser, de cada coisa, de cada lugar, podem ser medidas em hertz. Isso é algo palpável. Qual a importância da sua qualidade mental? É que o seu pensamento molda, esboça a realidade. Já o seu sentimento consolida, permite ou não a manifestação daquilo que você está pensando. E neste plano da existência é preciso associar a criação mental com ação coerente. Não existe essa mágica de eu pensei e criei. É preciso uma ação coerente. A sua realidade é uma projeção da sua mente. E eu pergunto, o que você está criando? A nossa experiência neste plano, ela é inclusiva. Não existe aquilo que nós chamamos de não. Não quero isso, não quero aquilo. Aquilo que nós focamos, a nossa atenção com consistência, com sentimento, seja sentimento de alegria ou medo, aquilo é criado. Portanto, focar em problemas, sentindo preocupação e medo, cria mais problemas. Pensar na solução com entusiasmo, com fé e agir sem colocar pressão, soltando os resultados, isso vai resolver os problemas. Este é o poder de uma mente coerente. E isso não acontece com uma mente desorganizada por pensamentos repetitivos, pensamentos negativos e descontrole emocional. Bem, nós ficamos por aqui agora. Meu grande abraço e até lá.